Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Oi, oi. Eu voltei. Bom dia. Tudo bem com você? Mais um encontro. Ah, eu tava de férias. Tirei uns diazinhos aí de descanso. Obrigada a nossa Lu Ferreira, que já é a nossa produtora, né? Então, ser locutora pra ela, ó, coisa mais fácil. Obrigada, Lu. Obrigada aos ouvintes. Nós estamos de volta para mais um assunto. E que assunto, minha gente? Estamos no mês de agosto. Eu e você vamos aprender muito sobre o agosto dourado. Antes de comentar sobre o agosto dourado, já vem para o YouTube. youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, para acompanhar a nossa programação. Meu nome é Rose Andrade. Eu te acompanho nessa manhã enquanto você vai fazendo, desenrolando aí o seu dia ou enrolando o seu dia. Não sei como é que estão as coisas aí, mas a gente tá junto, viu? Agosto Dourado. Gente, é uma campanha mundial. Não é só aqui no Brasil, não. É uma campanha mundial. Todas as instituições, autoridades, refletindo, divulgando, chamando a sociedade para que a gente possa conversar sobre a importância da amamentação. É consciência mesmo. O leite materno, ele é reconhecido como alimento fundamental. Olha a palavra, fundamental, para os primeiros meses de vida. Fundamental. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2021 mostram que quase 46% das crianças são amamentadas exclusivamente até 6 meses no Brasil. O índice, apesar de baixo, representa um avanço em relação às últimas décadas. Para você pensar, em 1986, sabe qual era esse percentual? 3%. 3%. Bem diferente. Então, houve sim um avanço. O Ministério da Saúde tem como meta chegar até 2030 a 70% de crianças de até 6 meses amamentadas exclusivamente ali, né, no peito. No programa de hoje, vamos trazer dicas para as mamães que estão amamentando, você que está gravidinha, que vai amamentar. E eu tô curiosa, quero saber aqui a sua participação, a sua experiência. O que que você gostaria de ter ouvido antes de começar a amamentar? Na roda de conversa com as amigas, você diz assim: ah, se eu soubesse disso antes, eu não sabia disso. Conta pra gente. 12981510081. 12981510081. Enquanto você tá respondendo, participando com a gente, Grazi Donato hoje não estará com a gente, mas na segunda-feira ela volta, tá bom? Segunda-feira ela volta. Mas ele está, Raul Souza. Oi, Raul. Tudo bem com você?
Tudo bem, Rose? Como estava o cruzeiro nas ilhas gregas?
Ai, gente, Luciana falou isso? Ô, Luciana. Gente, os ouvintes, vocês foram enganados, entendeu? Mas uau, eu vou receber aí como uma palavra assim, sabe? Quem sabe, não é? Mas estamos de volta, 10 dias ali, né? Esse tempo faz diferença, a gente consegue dar uma descansada. Tô de volta.
Legal, que bom, Rose. Tava com saudade de você.
Ai, que bom.
E agora a Grazi, né, que tirou férias, depois sou
pois
eu ou não?
É, deve ser,
como
não
que
sei.
É o rodízio?
Ó, aqui a Lu tá dizendo que não. Ó, você e a Grazi, vocês tiram férias picotadas
é
aqui. É 2 dias de férias, aí depois tiram 3 dias de férias, 1 dia de férias.
Dois de férias, um de suspensão.
É, assim, tem esse detalhe. Mas, Raul, me conta uma coisa. Tem muita gente ouvindo a gente em vários lugares aí, não só aqui no Brasil, enfim. Com o seu programa, você com certeza já ouviu muitas pessoas dizendo que já tentaram vários caminhos para ter mais saúde, para perderem peso e não conseguiram. Como que o seu programa pode ajudar essas pessoas que já tentaram de tudo, estão desanimadas, já até desistiram. Falaram, ah, tem mais jeito não vou conseguir não.
Legal, acabei de falar com uma pessoa agora, que acabou de entrar para o nosso programa, Magda. Ela mora na Arábia Saudita, acho que é a primeira aluna lá da Arábia, e ela fala português de Portugal, e ela falou essa mesma história, Rose. Ela, já tentei de tudo, já fiz tudo, tô até... ia tentar aquela injeção da moda, mas eu sei que vai dar efeitos colaterais, então eu não quero isso para mim. Então, qual que é o diferencial, Rose, do nosso programa? O que você vai aprender aqui, ele é sustentável, ou seja, você consegue colocar isso no seu dia a dia. Não é igual, você está engordando ou está em sobrepeso, não é falta de uma injeção, não é falta de um nutriente, né? Ou alguma coisa assim. Tem várias dietas aí que tiram macronutrientes que seu corpo precisa e funciona? Funciona, mas depois assim que você volta, você engorda de novo. E por isso que a pessoa fica nessa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o que você precisa? De um método que seja sustentável. E o nosso método é. Por quê? Porque foi Deus que deu, foi Deus que criou. O que a gente te ajuda é aplicar esse método na sua vida.
Ok, deixa o seu contato.
Então, por isso que funciona.
Deixa o seu contato.
Então, você que quer emagrecer, de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão. Nessa sessão, você não tem nada a perder, ela é gratuita, você já vai sair com um plano de lá, mas se você quiser a nossa ajuda para executar esse plano, aí sim, a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não.
Ok, ok. Então, leisdoemagrecimento.com.br. Raul, antes de eu apresentar a nossa convidada, você quer dar algum recado, assim, para os ouvintes? Você está num ambiente seguro aí? Tá tudo bem? Tem nenhum barulho? Não corremos nenhum risco, Raul, porque o programa é ao vivo. Então é bom já deixar avisado.
Hoje eu tô aqui sozinho com os meus três, que foram amamentados. Acho que até os 3 anos de idade aí. E eu tô sozinho com eles, então a qualquer momento pode ser que eu caia aqui, entendeu? Porque eu tenho que atender alguma demanda urgente aqui. Então, perdermos a conexão, vocês já sabem.
Alguma coisa. Três juntos ali, não é do lado, não é do lado ali. Então, Raul, ok. Então já tá todo mundo avisado. Já tá todo mundo avisado.
Obrigado.
E ela retorna, gente. É Laís Najara Araújo, doula e consultora de amamentação. Mais uma vez aqui com a gente, porque ela já participou em outros programas também. Oi, tudo bom, Laís? Saudade de você.
Tudo bom. Tudo bom? Para mim é sempre um prazer estar aqui, né, com pessoas tão gostoso estar aqui, então é muito bom para mim sempre. E falando de um tema que eu adoro, que é a amamentação, então tá todo mundo está em casa aqui.
Pois é, Laís respira esse tema, não é? A profissão dela como doula e agora como consultora também de amamentação, não é? Ela está fazendo um trabalho bem legal e a gente conseguiu uma vaga na agenda dela para a gente tirar todas as nossas dúvidas, não é? Deixa seu contato.
Tem o meu Instagram profissional, Laís Najara Doula. E lá a gente fala um pouquinho sobre parto, gestação, todas essas fases que a gente passa, né? De gestação, parto ou pós-parto também. E aí a amamentação vai estar dentro desse
assunto.
Desse assunto aí, né?
Ok. Repita pra gente, por favor.
Laís Najara Doula.
Tá bom. Esse Laís...
Pode mandar mensagem.
Tá. Esse Laís com Y, não é isso?
Isso.
Isso. Muito bem, gente. Ai, que coisa boa. Vamos bater papo, então. Hoje, vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma pergunta agora pra você, querido ouvinte. O que você gostaria de ter ouvido antes de começar a amamentar? É uma pergunta para as mulheres. Os homens podem responder, não é? O que ele gostaria de ter ouvido quando ele soube, né, que a esposa precisaria amamentar? Né? O que ele gostaria de ter ouvido? De alguém, de algum outro pai, não é? Pode conversar aqui com a gente, pode expor aí o que você não sabia, realmente você não sabia, porque a gente vai descobrir coisas incríveis nesse programa. Mariana Farinha, Coral Jovem de Washington. Jesus, a gente canta enquanto você participa comigo. 12981510081.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Ó Mestre, toma o teu lugar. Me achego, me prostro para te adorar e render-me.
oportunidade que a gente tem, se conscientizar do quanto esse nome é valioso. Porque só Ele é capaz de fazer tudo novo. Só Ele é capaz de restaurar o nosso coração. Esse nome é Jesus.
Que coral, hein? Mariana Farinha, coral jovem de Washington, Jesus. E a gente vai seguindo por aqui no nosso Vida e Saúde. Chegou este momento pra gente bater papo, pra gente aprender, pra gente tirar dúvidas. É um espaço aqui que você pode se sentir à vontade, tanto as mamães quanto os papais, para tirarem dúvidas sobre esse processo da amamentação. 12981510081, a gente fica esperando, registra aqui a sua participação. Muita gente comentando com a gente, a irmã mocinha de Pedro Canário, no Espírito Santo, tá dizendo, esse programa é top. Que bom, ô mocinha, que você gosta do nosso programa. A Grazi de Floripa, bom dia. Eu amamentei meus filhos até os 3 anos. Ah, igual a esposa do Raul, né? É um momento importante de contato entre mãe e filho. Eu também concordo com você, Grazi. Raul, com você, tem mais participações?
Tem, olha só. A Mari Barros fala, bom dia, Rose, que saudade. Você faz muita falta. A gente concorda.
Ah, para! Ah. Obrigada pelo carinho.
Valdeci fala, isso é injustiça com o Raul. As mulheres se uniram contra ele porque só as mulheres tiram férias. Ah. É isso mesmo, Valdeci.
Olha,
é isso,
olha, o fã clube de Raul na defesa.
É isso aí, tia Valdeci.
Na defesa. Ah. Ele não está assistindo o Vida e Saúde todos os dias, Luciano. Você acha que ele está assistindo? Não está assistindo nem ouvindo, não é? Ah, seu
Valdeci. A Valdeci. A Carla fala, bom dia, amamentei minha filha até os 4 e ouvi muita coisa como em comer canjica para ter leite.
Será?
Será que é verdade?
Será?
Vamos descobrir.
Vamos descobrir. Muito bem, querido ouvinte.
É isso aí, Rose.
Então vamos seguindo, né, Raul? Vamos aqui. Ô, Laís, todo mundo que acompanha a Rádio Novo Tempo, todo mundo que acompanha um meio de comunicação ali, sabe que o leite materno é importante. Todo mundo sabe. Mas por que que é importante?
Boa pergunta. Eu costumo falar que o leite materno, aquele primeiro leite, o colostro, ele é muito importante por quê? Porque tudo que o bebê precisa tem nele. Ele é aporte nutricional, ele hidrata esse bebê, ajuda ali na formação do sistema imunológico, né? Tanto que a gente vai falar que o leite materno é a primeira vacina. Né? Você percebe que aquele primeiro leite, ele é amarelado? Ele é assim, a consistência ela é diferente. Então, é para isso, para realmente dar ali esse aporte que esse bebê precisa de tudo, tudo. Né? E conforto também, uhum, né? Para esse bebê, enfim, esses primeiros momentos ali, né? Vocês, por exemplo, o Raul, que já é pai, né? Ali o bebê novinho, né? Quando vai ao seio, conforta, é diferente, né?
É interessante, verdade. Interessante ela citar a participação do homem nesse processo.
É verdade. E diga.
Não, ainda pontuando sobre a participação do pai, né? Uhum. Às vezes o pai ele fica ali sem jeito do que fazer, sem, como se tivesse ali mesmo esse processo, né? Mas a gente entende que ele é parte integrante desse processo mesmo, porque uma vez que esse pai apoia e tá ali do lado dessa mãe, ela se sente ali fortalecida para poder seguir ali, né? Por exemplo, tua esposa, Raul, ficou ali até os mais de 2 anos, né? Amamentando. Então, certamente você esteve ali, sim, junto com ela nesse processo.
Isso ficou praticamente... Quantos anos? 5 anos, né? Amamentando, porque Na hora que acabava seguido. Um, começava outro, né?
Por aqui também, viu?
Sim, acho que até mais, né? Porque foi, é, até mais, uns 7 anos, na verdade, 7 anos.
É, como é que é, Lu?
7 anos, quando...
Pode falar, Raul, pode falar.
É, quando a Laura tinha 7, o Alan, mais novo, tinha 2. Então, foi isso, então, foi 7 anos,
foi, né? Seguido.
Ali, direto, quase.
Você vai falar alguma coisa, Lu?
Mas a Lu ia falar?
Não, não, ela ia fazer as contas aqui.
É, isso aí. Agora, Laís, quais fatores, né, podem impactar ou dificultar ali a amamentação?
Eu acho que a gente já pontuou sobre um, né, a presença do companheiro, mas a gente pode falar do impacto emocional, né? Por exemplo, a gente que já lidou com ali uma mulher no pós-parto, sabe como ela fica... É, debilitada mesmo, como é difícil, né? Uhum. Né? Vulnerável. A nossa audiência com certeza vai se identificar. Alguma mãe que está ouvindo sabe como o emocional fica abalado. Então, isso pode impactar profundamente na amamentação, nesses primeiros dias, né? Por exemplo, essa mãe não está tão descansada, ela não dorme bem. A gente sabe que os bebês não dormem tão bem nesse primeiro momento. Então, isso pode impactar. Ela está muito desgastada, não consegue produzir ali o leite para o seu bebê, teve algum desajuste ali, que é muito comum nesse início de amamentação, então ela pode se sentir impactada ali nessa produção de leite, e isso pode minar ali a confiança dela. É bem comum.
Eu acho que também, se a pessoa, né, se a mãe, ela não souber como amamentar ali, como que pega o peito, o bico do peito. Eu lembro que a gente... uma doula que nos ensinou, olha, assim, o jeito é esse, né, as posições e tal. Eu acho que daí entra seu trabalho também, né, de falar, senão a mãe fica lá perdida, não sabe a posição correta.
Sim.
E aí machuca, e né, pode assim, machucar.
Sim, e eu sempre gosto de pontuar para as mães, né, nas famílias que a gente vai acompanhando, nos cursos, que é importante que a gente se prepare antes. Né? Claro que dá para se preparar depois que o bebê nasce, quando já tem ali alguma questão maior, mas eu digo que o item mais importante do enxoval é a informação. É você se minar de conhecimento antes desse bebê nascer, né? Ali você, o seu companheiro, incluir a rede de apoio, né? Alguém que vai te ajudar ali posteriormente, para que você se sinta segura. É claro que você não vai saber de tudo, mas você vai conseguir posicionar esse bebê, você vai ter mais confiança, né? Eu sempre falo também que você também não pode deixar as experiências das outras pessoas minarem a tua confiança, né? Às vezes, por exemplo, a avó não amamentou, aí a mãe não amamentou, eu falo, ai, será que eu também não vou amamentar? Será que é genético? Então, a gente vai ter esses pensamentos mesmo, essa insegurança que é comum ali de toda primeira vez, né? Ali, da primeira vez que tá com o bebê, a primeira vez que amamenta. Então, isso é... Com certeza as mulheres vão se identificar aqui na nossa... Nesse programa de hoje.
Medo. A participação da Franciele, de Palhoça, Santa Catarina, tem um filho de 16 anos, não pude amamentar por mais de um mês por falta de informação. Agora eu tenho um bebê de 5 meses e fiz de tudo para amamentar. Hoje ele mama 2 mamadeiras do meu próprio leite por dia e mama muito bem no peito. Que bom que ela buscou informação. Queria fazer só um resumo com você, então, do que você falou, o Laís, para as mamães. Então, durante a gestação... Como é que a mãe, então, vai se preparar para esse período de amamentação? Vamos lá, você já falou sobre até o jeito de pegar o bebê, não é a posição que pega o bebê para amamentar?
Eu trouxe até um bebezinho aqui, para a gente falar.
Nossa, então, peraí, deixa eu te pedir para o pessoal ir para o YouTube, né?
Peitinho também.
Ah, tem peito isso. Também? Aqui, ela vai mostrar para a gente, então, aqui, olha, gente.
Preparada.
12, 9, 12 não. youtube.com/novotempo-radio. Eu fiquei até preocupada quando ela falou assim, vou mostrar o peito aqui. Eu falei, que é isso? Peraí, calma. Então vamos lá, youtube.com/novotempo-radio, pra você ver, porque ela trouxe.
Bombou o YouTube aqui, hein?
Tá bombando aí, né?
Agora que falou.
Ela trouxe pra ajudar a gente a perceber, trouxe o bebezinho, né? E ajuda a gente então. Tô olhando aqui pro YouTube também. Você vai mostrar agora a posição? Pode.
Isso. Pode. Essa posição, geralmente, ela vai funcionar para a maioria dos casos, né? A gente tem variações e tudo mais, mas Em suma, essa aqui resolve bem, tá bom? Sempre quando você vai posicionar o bebê, é importante... Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo bem?
Sim, só que depois a gente vai ter que traduzir pro rádio também, pra quem não tá vendo no YouTube. Tá, mas é legal...
Você é uma ótima tradutora.
Eu acho que você, como você tem experiência, eu acho que seria legal, Raul, você ajudar a gente aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentando.
Mas a gente vai traduzindo aqui.
Então vamos lá.
Certo, você pode posicionar o bebê lateralizado. Vai pegar a sua mão. Se você for ofertar, por exemplo, a mama direita, você vai pegar na nuca do bebê com a mão esquerda.
Sim, aquele colinho, né? Aquele colinho que a gente faz, isso. Só que a mão tem que ser posicionada na cabeça da criança.
Na nuca. Isso,
aí
eu tô pegando também com o meu antebraço no restinho do corpo do bebê.
Tá, ali por volta, ali na, mais ou menos no bumbum, isso. Ok? É isso?
Isso. Uhum. E aí eu vou aproximar esse bebê aqui junto a mim. E com a mama, eu vou sempre pegar a mama em C, tá bom? Como se eu fizesse um Czinho com a mão, ó.
Ah, ok. Então pega, então,
assim,
a mama.
Tesourinha, né?
Ah, tem gente que faz tesourinha, não.
Tesourinha não, em C.
Então faz com a mão um C e pega a mama com a mão em C.
É legal pensar e lembrar que é sempre o bebê que vem até a mama.
Ah.
A gente pensa que é algo instintivo, né, Rose? Ah, vou só colocar o peito pra fora, o menino vai pegar. Não é bem assim.
É, depois que tá grande é assim, não é? Que me contaram, entendeu? Eu não sou humana, mas já me contaram.
É assim, pensa que é só colocar o peito pra fora, mas aí você vai posicionar ali, ainda com a mama em C, e vai trazer o bebê ali na nuca.
Sim.
E depois que ele pegou ali, você vai liberando os lábios dele, ó. É legal também quando o bebê, ele tá ou chorando ali, ou com a boquinha aberta, que aí ele já fica com a boquinha mais abertinha e é mais fácil pra ele abocanhar. Então tá ali, chorando. Já aproveita. Já aproveita esse momento, entendeu? A gente não pode perder a oportunidade. E aí você colocou o bebê aqui, vai ajustando os lábios, ó. Eles têm que ficar abertos.
Os lábios precisam
ficar. Tanto o inferior como o superior. Isso. Eles precisam ficar bem abertos. E depois você vai ajustando. E pode trazer o teu outro braço.
Depois de ajustado. Aí aquele colinho.
Depois que eu ajustei.
O colinho normal.
Aí
todo
faz
mundo
aquele
faz.
Colinho natural que a gente já faz. Isso.
E pode ninar o bebê também, enquanto tá
verifica.
Dando o mamar.
Pode, aí você vai conversando com ele. É legal, uma dica também, é que nesse comecinho da amamentação, você nunca levar o bebê muito agasalhado quando ele for mamar. Porque senão ele vai dormindo, vai mamar. E a mãe tá com sono, né?
Sim.
Passou ali pela privação do sono. Então você aproveita, mexe na bochechinha dele, no nariz, conversa com ele. Filho, filha, vamos mamar. Né? A mamãe tá aqui. Porque se ele for muito sonolento, ele não vai mamar. Ele não vai esvaziar ali tua mama, né? Entre aspas. Ele vai mais cochilar, curtir esse colinho que é tão bom, né? Até hoje a gente já é maiorzinho, gosta do colinho da mãe, né? Então, aproveita esses momentos.
Ok, tá ok. Legal. Quem não conseguiu acessar o YouTube agora, por causa da rotina, acessa daqui a pouquinho, acessa para você ter visualizar melhor, né? A gente tentou aqui traduzir, mas é legal que você assista.
Sim.
Lu, o que você quer que a gente faça agora? Falar da revista? Então tá bom. Então vou falar da revista e depois a gente vai pro intervalo. Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias, minha gente. Essa revista, ela é tão divertida porque ela vai falar sobre os 7 dias da criação. E aí essa turma que tá aqui, que é a turma do Super Lupa. Rose, mas por que Super Lupa? É um nome de um programa da TV Novo Tempo, onde cientistas se reúnem para aprontarem, né? Descobrirem coisas de forma bem divertida. Então a gente tem uma turma muito, muito inteligente aqui. Doutora Hipotenusa, doutor Boris, doutora Cléo, doutor Hélio, a Ive. E o que que eles fizeram? Eles fizeram um gerador. A historinha é em quadrinhos, ó. Já vou mostrando aqui para quem tá comigo na câmera. Uma história em quadrinhos. Eles inventaram, assim, um gerador com a ideia de produzir luz para todo mundo. Mas não sei o que que deu na hora, sabe? De ligar o gerador que explodiu. E ali havia prismas que fariam esse gerador funcionar. Cada um foi para um continente. Agora, cada um dessa turma sapeca tem que buscar conseguir de volta esse prisma. E daí começa essa aventura, porque eles visitam os continentes e eles vão descobrindo coisas muito interessantes. Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias, seu filho vai gostar. Presente para você, tá separadinho. Enquanto a gente chama o intervalo, você digita através do zap daqui do estúdio, você manda para cá, melhor dizendo, 12981510081. Você digita Super Lupa, Super Lupa, que a gente passa o cadastro para você. É de graça. Chega aí mais ou menos em 30 dias, dependendo de onde você mora. Ok? Posso chamar o intervalo? Você me espera, hein? Não vai desligar o rádio, não. Você me espera.
Vida e Saúde.
Já estamos de volta. youtube.com/NovoTempo Rádio. Vem para você não apenas ouvir, mas também assistir. Já vimos aqui no programa ali o bebezinho. Ela trouxe um molde. Não sei como é que é o nome do que ela trouxe. Como é que se chama, Laís, aí, que você mostrou?
É uma mama didática.
Mama didática.
Isso.
Um peito didático. Aqui, pois é. Aí você vai mostrando conforme a necessidade aqui para que os ouvintes possam acompanhar e aprender, não é? E compartilhar esse programa com mais pessoas, porque o programa está bem didático mesmo. Raul, participações aí, parece, perguntas.
Parece de pelúcia, né? Isso aí.
Parece, olhando.
É, fofinho.
É, parece mesmo.
Quer fazer sucesso, hein?
Para quem trabalha ensinando as pessoas como amamentar, assim. Vamos passar para a pergunta? Vai. Vamos, Raul? Vamos lá.
Tem uma dúvida de ouvinte aqui, Laís. Seguinte, é normal, ela fala que o programa tá muito bom e tá perguntando assim, é normal sentir dor no início da amamentação ou isso sempre indica que o bebê não está pegando o seio corretamente? Porque eu sentia dor quando o bebê mamava, não só no bico, mas na mama também. A dor se irradiava pela mama e a dor era no bico, mas também na mama.
É a nossa ouvinte Mari, né, que tá participando, trabalhou com a gente aqui no camarim,
Mari.
Não é?
Uhum. Ah, legal.
Legal.
É, pode acontecer esse desconforto, mas ele pode acontecer no início da amamentação. Por quê? Porque quando o bebê ele abocanha aqui o mamilo, a areola, ele vai fazer uma forcinha, né? Então é comum que nesse início essa mulher sinta esse desconforto, porque alonga o mamilo, né? Quando o bebê, ele abocanha, alonga. Então, eu posso sentir esse desconforto. É legal a gente fazer a diferença, Raul, entre dor e desconforto.
Uhum.
É, às vezes, a mãe tá com desconforto inicial, que é comum da amamentação. Mas, às vezes, a mãe tá com muita dor. Né? Às vezes, ela não consegue nem que o bebê abocanhe. Aí, a gente precisa verificar como que tá essa pega, como que esse bebê tá posicionando ali no peito, como que ele tá sugando, se ele tá ganhando peso. É importante avaliar esses casos, mas no início, quando o bebê abocanha ali, que o mamilo alonga, é comum esse desconforto, tá bom? Agora, dor o tempo todo, a gente já precisa investigar, tá bom? Mas não é comum não.
Às vezes a dor é porque assa, né? Não sei qual que é o termo correto. Sabe,
pode
quando
ter
assa.
Alguma fissura, alguma fissura mamária, rachaduras.
Okay.
É bem comum nesse início, se esse bebê não tá abocanhando, porque o que acontece? É, às vezes o bebê, ele pega só a pontinha aqui do mamilo. Não vai sair tanto leite e vai ferir. Né? Às vezes, por exemplo, uma mãe que passou por uma cesariana, ela tem que ficar deitada. Então, a mãe não consegue abocanhar, fazer com que o bebê abocanhe bem, né? Ela tá ali deitada, alguém tem que posicionar. Então, pode acontecer de ter essas rachaduras, as fissuras, né? Antigamente, o que a gente ouvia falar muito, que tem que passar... Bucha vegetal, você já
ouviu
essa?
Ai, só de pensar nisso. Ai,
com certeza. Com certeza a nossa audiência ele já ouviu alguma coisa dessa. Né? Tem que passar bucha vegetal, tem que pegar sol. E a gente sabe que hoje não precisa. Essa mama, ela se prepara sozinha. Né? As mães, por exemplo, ou que estão gestantes ou que já passaram por isso. Percebe que a mama escurece, a areola?
Uhum.
É uma das primeiras coisas. Percebeu, Raul, quando sua mulher engravidou?
Uhum, sim.
Primeira coisa que acontece é escurecer. Pra quê? Pra que esse bebê ele consiga localizar melhor essa mama. E ela já se prepara sozinha. Deus é perfeito.
Gente, não...
Então, assim...
Informação nova. Não sabia que era pra isso.
É perfeito. Uhum. Então, assim... Logo, ela dá essa escurecida pro bebê conseguir enxergar melhor ali, localizar. ele enxerga pelo formato, uhum, e também, né, porque eles não têm uma visão tão, tão aguçada nesse início, mas também pelo cheiro. Né? Inclusive, tem bebês recém-nascidos que se arrastam até a mama, uhum, mesmo novinho, né? Uhum. Então, é por isso também.
Que lindo.
Eu adoro esse assunto, viu?
A Suimê tá comentando, não é só ela não, tem muitas pessoas comentando aqui. Vou ver se eu acho duas aqui. Olha, a Suimê diz, o que salvou minha vida na amamentação foi um bico de silicone que a gente coloca para proteger o seio. Porque pensa, uhum, numa dor, foi a experiência dela. Obrigada, Suimê, por você aqui com a gente. A Nina, tive dois filhos, os dois mamaram exclusivamente por 6 meses, com 7 meses eles não quiseram mais, eu tive que usar aquele bico de silicone. Eles não conseguiam fazer a pega. Na gravidez do segundo, até me preparei, mas mesmo assim não rolou. Obrigada, Nina, pela participação, de compartilhar com a gente a sua experiência. Vamos falar desse bico de silicone, o Laís, ele funciona? Tem outros recursos para ajudar as mães?
Tem outros recursos, assim, a gente sempre fala que o bico de silicone, ele é como se fosse um medicamento, ele tem hora para entrar e tem hora para sair. Uhum. E ele não deve ser a primeira alternativa, né? A gente pode posicionar esse bebê melhor na mama, verificar o que está acontecendo ali. Às vezes esse bebê, por exemplo, ele tem algum aspecto na língua, né? Ele tem uma anglossia, que é a famosa língua presa, e com isso ele não consegue abocanhar a mama. Então, a gente tem que investigar os outros pontos até poder chegar no bico de silicone. Porque o bebê, ele também fica refém daquele bico e a mãe. Uhum. Né? Tem mães, por exemplo, que o bebê, tá, ela começou a usar o bico de silicone ali nos primeiros dias e até, sei lá, 7 meses ainda está com bico. Então, isso não é comum, não é para acontecer. Esse bebê deve, de preferência, ir diretamente ao seio. Então, a gente tem que avaliar. Eu sempre falo, Rose, que a gente tem que buscar apoio profissional, né?
Pra saber
se cercar de profissionais, uma rede de apoio ali, profissional, equipe multidisciplinar mesmo, né? Uma boa consultora de amamentação, um fonoaudiólogo, quem sabe, para ver se esse bebê tem alguma questão ali na língua. A gente tem o teste da linguinha nesse início, ali quando esse bebê é nos primeiros dias ali, até os 30 dias de vida. Um odontopediatra, um psicólogo perinatal, para ajudar essa mãe nesse primeiro momento, para a gente ver se tem alguma coisa que está impedindo esse bebê ali de abocanhar, porque, como eu falei, não é só colocar o peito para fora.
É verdade. Né?
E o bebê, Rose, ele não nasce sabendo. Ele tem um reflexo ali de sugar. Se você pôr o dedo, por exemplo, na boca do bebê, ele vai, alguns vão sugar super bem, mas tem outros que não têm esse reflexo tão aguçado. Então, a amamentação, eu quero muito que as mães que estão ouvindo pensem nisso, é um ato a ser aprendido.
Ok.
Né? Não é só colocar o peito para fora. Tá bom?
Raul, deixa eu só atravessar a sua pergunta aqui para aproveitar, porque a Laís falou desse bico de silicone, que é um bico diferente do bico, por exemplo, da mamadeira e daquele bico que às vezes as mães dão para as crianças. Então, Laís, eu queria saber se esse bico da mamadeira e o outro bico, que é a chupeta, eles também podem interferir na criança nessa pega, no desejo dela querer ou não o peito?
Sim, sim. Inclusive, quando a gente fala de um impacto na amamentação, a gente vai falar sobre os bicos artificiais, porque eles vão confundir esse bebê. Tanto o bico, porque assim, a gente pode ter várias marcas de mamadeira, chupeta, e dizer assim, ah, ele é igual ao bico da mãe, é muito parecido. Nunca é. E esse bebê, ele vai confundir. E os bebês, eles querem facilidade. Então, se a mãe, por exemplo, ela tem um bico invertido, né? Aquele bico que é todo para dentro, como é que esse bebê vai achar esse bico? Uhum. Ele vai se acostumar com o bico da mamadeira ou da chupeta. Além dessa confusão de bicos que pode acontecer também uma confusão de fluxo. Não sei se vocês já viram, bebê tá ali mamando a mamadeira, aí alguém vai e tem uma ideia, vamos aumentar esse buraquinho da mamadeira.
Ah, é verdade.
E aí o bebê fica como? Fica só com a boca aberta esperando, então ele não trabalha. A gente fala que a amamentação é o aparelho natural da face. Então, sim, esse bebê, ele vai movimentar toda essa musculatura aqui da face, né? Ele vai ter, por exemplo, um bebê que mama exclusivamente no seio da mãe, ele não vai ter problemas respiratórios, não vai precisar, por exemplo, ali de uma questão ortodôntica, um aparelho, né? Ele vai respirar direitinho. Então, assim, são vários impactos que a gente vai ter, não é algo apenas estético. como algumas pessoas pensam. Legal. Tá bom? É completa.
Beleza. Legal. E Laís, mito ou verdade? Mama pequena produz pouco leite.
Mito. Mito, assim, dos grandes. Né? A gente ouve muito, e é algo até cultural, Raul, essa questão da mama pequena, porque... E as mães ouvem muito, né? As famílias, por exemplo, que eu acompanho, a mãe ouve muito assim, ai, será que você vai amamentar? Isso antes do bebê nascer. Ai, será que você vai conseguir? Seu seio é tão pequeno. E aí é importante que as mães que estão nos ouvindo entendam que o peito é uma fábrica, independente do tamanho dele. Quanto mais esse bebê sugar, mais ele vai produzir. Então, fique tranquila quanto a isso. Se blinde ali, blinde a sua mente, os seus ouvidos, para esses comentários, porque eles vão surgir, né? Porque, como eu falei, é muito cultural essa questão do tamanho da mama, né? Ai, peitinho pequeno, não vai amamentar. Pelo contrário, já vi mães que tinham a mama muito pequena terem muito mais leite do que, né? Ter uma boa produção de leite do que quem tinha, por exemplo, a mama maior.
Olha.
Né? As mães que eu já acompanhei podem até pontuar aí nos comentários o sucesso que elas tiveram na amamentação, viu?
Ok, mais participação. O pessoal aqui tá gostando bastante. A Maria da Graça, de Porto Alegre, ela disse que amamentou os filhos até 2 anos. E ela disse, sempre amei esse momento especial. Hoje estão lindos, saudáveis. Minha correria era grande, eu estudava psicologia na época, estudava com o bebê no colo. Olha só que coisa, hein? Que difícil foi esse momento, hein? Gratidão a Deus, abraço a todos. Ela disse que ama o programa. A gente ama saber disso, viu, Maria? Bom que deu tudo certo aqui. Algumas perguntas também estão chegando pra gente, o Laís, sobre essa questão do leite empedrar. Como é que é isso? Tem como evitar?
Tem sim. E é algo muito comum, né? A gente ouve muito falar assim, o peito empedrou. O que é esse peito empedrar? É quando essa mama, ela tá cheia de leite e ela fica bem dura, bem rígida. Né? Isso acontece geralmente nos primeiros dias ali. Depois que o bebê nasce, a gente vai ter um período que a gente chama de apojadura, tá bom? A apojadura vai acontecer geralmente entre o terceiro, quinto dia de vida após o nascimento do bebê. E o que é isso? É o leite que vai descer, porque a princípio a gente só vai ter o colostro, né? Que é um leite em menor volume, né? Vem devagarzinho mesmo. Uma coisa legal de falar é que as mães pensam que na primeira... logo que o bebê nascer, já vai ter muito leite, já vai jorrar assim no peito. E não é bem assim. O estômago desse bebê ainda é pequenininho, então vai sair aos pouquinhos. Uhum. E aí esse leite empedrado, ele pode acontecer ali nesse período da pojadura, entre o terceiro e o quinto dia, que eu tenho uma descida ali progressiva do leite. E ele pode ficar mais cheio. Mas é importante a gente ficar atento, porque esse leite ali empedrado, ele pode trazer algumas intercorrências mamárias, né? Desenvolver uma mastite... um ducto entupido, então é legal ficar atenta aí.
E aí precisa da ajuda de um profissional também, né?
Isso, a gente pode até falar, Rose, de sinais de alerta para a nossa audiência aqui que está ouvindo perceber, poxa, isso aqui não está legal, tenho que buscar ajuda, né? Por exemplo, se esse peito ele está cheio de leite, ele está empedrado, né? Ele está quente, você começa a ter calafrios, isso é um sinal de alerta para mastite. Né? E a mastite, ela evolui muito rápido, né? Aí fica a mama avermelhada, né? O leite... Pode falar.
Não, diga os que acontece.
Os sinais, né? E aí a mãe pode ter febre, calafrios. Né? Esse leite parado na mama, ele vira como se fosse um pus mesmo, né? Ele prolifera bactérias. Então, é importante extrair... Então, assim, às vezes tem mulher que precisa,
isso,
a mama fica muito cheia.
Tem que extrair, né?
Tem que ir no médico. É importante extrair para aliviar essa mama.
A minha esposa teve. A minha esposa teve mastite com a nossa primeira. Ali na segunda semana, ela teve mastite. E porque esqueceu de extrair uma noite. E aí teve, outro dia eu posso contar com detalhes. Mas ela teve, foi uma fase difícil ali. Mas então, o segredo é extrair, né? E tem...
Você esvaziar essa mama. Você pode esvaziar essa mama. Você pode fazer movimentos circulares na mama para soltar ali esses ductos. Você pode fazer o shake, né? Balançar ali as mamas. O que a gente evita, Raul? Compressas quentes, banhos quentes ali direto na mama. Isso. Por quê? Porque isso vai ajudar ali a aumentar a produção.
A inflamação
de leite, não é isso que a gente
aumentar.
Quer.
Ah, e aumentar isso, também a produção.
A gente não quer isso ali, que aumente essa produção, porque a mama já tá cheia. Vai ficar mais ainda.
É.
Então, legal. As mães aí que estão ouvindo, para ligar esse sinal de alerta, tá bom?
Okay, muito bom, né, gente? Muito bom. Aqui, deixa eu ver. Pode falar, Raul.
Acho que sou eu.
É. Isso, você.
Acho que sou eu. Vou fazer aqui uma pergunta que é também de mito ou verdade, Laís. Se existem mulheres. Mito ou verdade? Existem mulheres com leite fraco?
Mito. Muito, 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 muito. Não tem nenhum leite fraco. Tá bom? Ah. É legal falar disso porque é muito cultural, né? Ali durante, por exemplo, a década de 80, até antes, a gente ter a introdução das fórmulas infantis. Então, existia muito uma propaganda em cima disso, né? Da fórmula. Poxa, a fórmula é melhor para o seu filho e tudo mais. Então, muitas mães cresceram com essa ideia de que o leite era fraco, que era melhor ofertar uma fórmula.
Ok.
É, e já falando sobre as fórmulas, é legal a gente pontuar que quando a gente fala de amamentação, da promoção, dos benefícios, né, a gente não está falando para essa mãe, por exemplo, que não pôde ou não teve base suficiente para amamentar, que ela é culpada, que ela é menos mãe por isso, tá bom? É no sentido de promover mesmo e proteger a amamentação, mostrando os benefícios e de que é possível, tá bom? É possível sim.
Legal.
Muito bem, mais participações chegando aqui. A Mariana está dizendo, feliz retorno. Obrigada, Mariana. Ela conta que tem 2 filhos, a filha não... Ó, minha filha não amamentei. E ela, cheia de alergias, ela mamou exclusivo até 6 meses. Não tem nenhuma alergia. Não entendi. Ah, a primeira não amamentou e teve... A filha... que não foi amamentada, ela percebe que tem muitas alergias. E o menino que mamou exclusivamente no peito não tem nenhuma alergia, foi a experiência da Mariana. Obrigada pela participação, viu? Essa coisa da gente buscar informação é muito importante. Olha o que a Luzia de Portugal comentou com a gente. Ela disse assim, ó, quando eu estava grávida, a esposa do pastor era nutricionista. Me deu toda a orientação, fiz massagem durante a gravidez para não ter e não tive problema para amamentar. O segundo filho, eu tive interferência das avós, mas como eu tinha a orientação e o apoio do marido, elas compreenderam. Olha que interessante, não é? Pois é, o vovô, a vovó, não é? Ali tem que compreender que agora é a vez da filha, da nora. E são ali disponíveis para ajudar, para auxiliar, mas as decisões são delas, não é? São da mãe da vez. Eu queria só retomar aquela pergunta que o Raul fez, que eu achei interessante, do leite fraco. E quando a mãe é desnutrida?
Aí é uma questão de, como que eu posso dizer, a gente vê o contexto, né? Uhum. Mas mesmo uma mãe que ela não tem, que ela tá ali em desnutrição, ainda assim ela vai conseguir produzir leite. O corpo vai tirar de todos os cantos, vamos dizer assim, e ela vai produzir esse leite. É claro que mãe bem nutrida, hidratada, que se alimenta bem, é outro vida.
Porque o leite, ele vai ser produzido a partir daquilo que a mãe come, né? Às vezes a mãe acha que...
Exatamente. Vai ser o
eu
leite
já vi mãe...
Não vai ser 100%.
Eu já vi mãe ali... eu já vi mãe tomando milkshake, comendo batata frita com o neném no peito ali. No dá peito. Uma dor no coração, né? Porque ela acha que não tem nada a ver. É coisa que é separada, mas não é, né?
Não tem como separar, não tem. Uhum. Por isso que uma mãe, ela precisa estar bem emocionalmente e bem nutrida, né? Que já é do... Já é da área do Raul, né? Que fala sobre, né? Esse corpo ali tá bem, nutrido, sadio.
E é bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente sabe que na realidade do país também, nem todas as mães são nutridas. A gente tem, em algumas regiões, pessoas que passam por essa questão da desnutrição, não é? Agora pra gente...
Mas não por isso ela vai deixar de amamentar, é importante dizer isso.
É,
né?
Isso. Ok. Então, ok. É isso aí. Quanto tempo pode demorar cada mamada, amiga, e outra coisa, tem que trocar de seio?
Boa pergunta. Geralmente uma mamada, a gente tem que verificar se essa mamada está sendo efetiva. Às vezes a mãe fala assim, Rose, ele passa 1 hora no peito, o bebê. Mas ele está mamando nessa 1 hora? Porque às vezes o bebê ele vai pro seio e adormece.
Tá nada, adormece. Tá lá bem no colinho
da mãe. Faz só aquela... Isso, então assim, a gente verifica se ele tá mamando efetivamente, como eu falei, dei a dica no início. Levar o bebê ao seio, sem muito adereço, sem muita roupinha, sem muita mantinha, muito, né, arrumadinho, porque aí ele fica mais desperto e consegue mamar, né? Você pode pegar no rostinho dele, no narizinho, verificar ali se ele tá com a boquinha aberta, para que ele consiga mamar efetivamente ali. Mas geralmente vai girar ali em torno de 25 minutos, 30 minutos, uma mamada efetiva. Os bebês, outra dica aqui, ó, eles vão ficar assim, ó, em sinal de prontidão, com o punho fechado, para quem tá nos ouvindo. Você vai perceber que esse bebê, ele vai começar a relaxar. Aí ele vai, ó, abrir. Aqui no Nordeste a gente fala assim, ele vai ficar escangaiado. Você já viu essa
expressão? Vai ficar como?
Ele vai ficar todo escangalhado.
Escangalhado?
Ele fica todo relaxado, entendeu? Então você vai perceber que esse bebê mamou bem, porque ele ficou, ó, de boa, relaxado, né? Tranquilão. E não ficou mais em sinal de prontidão. Ele, ó, abriu a mãozinha, tá bom? Então, você pode pegar essa dica aí.
Muito bom. Lu, 11h51, o que que eu faço? O que que a gente faz? Tempo para mais uma? Então, a gente tem um... Raul, a sua pergunta e a nossa doula. Isso, um minuto para responder.
Beleza. Laís, além de doula e consultora, né, de amamentação, você é mãe, né, de duas crianças. Então, o que que você pode dizer para as mamães que vêm enfrentando desafios na amamentação e para... aquelas que estão gestantes e preocupadas com esse momento que logo vai chegar?
É, além de buscar informação, eu digo que... né, e ter ali esse contato importante com o pai, para que ele seja ali, participar ativamente desse processo, é estar bem emocionalmente, buscar informações, blindar a mente sobre os palpites, né, que as pessoas vão fazer, especialmente os familiares, né? Tá bem, buscar suporte também, se necessário, profissional, uma boa consultora de amamentação, como eu falei, é pessoas ali que vão te apoiar nesse processo, tá bom? É possível, e dá muito certo.
Ok, Lu.
Deixa eu só lembrar para o pessoal que está nos ouvindo que ela falou da questão psicológica. A gente tem um programa falando sobre pré-natal psicológico. E para quem está perguntando da amamentação, a gente tem um programa também falando sobre alimentação e amamentação. Então procura no nosso canal do YouTube que está tudo lá.
youtube.com/novotempo-radio. E só lembrando da figura do pai, tem pai que está achando que ele ajuda. Tem pai que está achando que ele é parte da rede de apoio. Não, você faz parte do processo, viu? Então, são os dois aí. Obrigada, doula! Obrigada, Laís. Deixa seu contato mais uma vez.
Aí eu agradeço a oportunidade. Quem quiser, né? Eu vou deixar meu WhatsApp aberto para os nossos ouvintes aqui, a nossa audiência. É Laís Najara Doula, com Y. E se você quiser, pode mandar mensagem, pode compartilhar a tua história, que eu tô aqui para ajudar, tá bom?
Ok, você entra em contato então pelo Instagram da Laís, manda ali a sua...
Laís.
Vamos repetir então o contato?
Laís Najara Doula, com Y. Você pode buscar lá no Instagram, que você consegue.
Legal, faça isso agora, querido ouvinte, senão você vai esquecer. Aí você esquece, passa essa informação, não é? Obrigada, até a próxima. Laís, é sempre bom esse papo que a gente tem com você aqui.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Ô, Raul, muitas informações.
Muito bom. Demais. Obrigado aí, Laís, que Deus te abençoe. Vou deixar um verso aqui, João 16:21. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. E para você aí que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, mamães aí que tiveram neném, querem voltar ao seu peso ideal, leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão.
Muito bem, obrigada, Raul. Gente, vamos nos despedindo, não é? Amanhã tem mais uma edição, sexta-feira. Vai ser muito bom receber você aqui. E aproveita o seguinte, se você tem alguma sugestão de tema pra gente bater papo aqui todas as manhãs no nosso Vida e Saúde, manda pra cá, 12981510081. Você digita Vida e Saúde, aí põe ali, sugestão. E escreve a sua sugestão, que a gente ama receber as sugestões dos ouvintes. Vem chegando o Clubão, né? Clube da Música. Gabriel Tavella por aqui. E antes, NT Notícias com a Patrícia Mater. Até!